Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Salmos capítulo 106. 106. Salmo 106. Nós estamos a ler o livro de Salmos. E a ideia é encontrar caminhos espirituais para a saúde mental. E há uns domingos a esta parte, nós temos vindo a falar sobre um salmo cada domingo. E hoje nós escolhemos este Salmo 106. Eu dei este título, Quando nos esquecemos de Deus. Claro que ninguém se esquece de Deus. Certo? Diga ao irmão lado, não é para ti, mas pronto, vamos ouvir para ajudar os outros. Claro que é para nós. Salmo 106. Irmãos, o Salmo 106 mostra-nos um grande contraste entre a memória curta do homem e a fidelidade inesgotável de Deus. A memória curta do homem, obrigado, Mário, e a fidelidade inesgotável de Deus. E para nós compreendermos este Salmo, nós não vamos ler todos os versículos, porque eles são muitos. São 48. Nós precisamos trazer à nossa memória o povo de Israel. Não é? Durante 400 anos, mais coisa, menos coisa, eles tiveram escravos no Egito. Mas foram escravizados pelos egípcios, por Faraó. Geração após geração, eles clamaram ao Senhor, eles pediram misericórdia a Deus. E nós conhecemos a história que Deus enviou Moisés, quem é que se lembra? Para os ajudar e juntos serem libertos da escravidão, com uma promessa de ir para a terra prometida que emana leite e mel. Lá no Egito, aconteceram várias coisas, 10 pragas, porque Faraó não os queria libertar, Faraó queria os oprimir, precisava daquela mão de obra, não é? Mão de obra escrava, barata. E as pragas eram a manifestação do poder de Deus para obrigar o Faraó a libertar o povo. E aconteceu uma, a segunda e a terceira. E a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos no Egito. A celebração da Páscoa. E que nessa noite todos os primogênitos do Egito morreram, incluindo o filho de Faraó. Com exceção de todo o povo de Deus, aqueles que seguiram as instruções de Deus e mataram o cabrito e o sangue do cabrito no cordeiro barrado nas ombreiras das portas. E aí o anjo da morte não entrou. Então o Salmo 106, ele relata-nos esta caminhada da saída da terra do Egito e esta caminhada pelo deserto até a chegada à terra prometida e lá também. Então esse é o relato. Então vamos ler alguns textos. Porque nessa caminhada, uma das coisas que nós vamos ver e sabemos é que Deus libertou o povo com uma sua forte mão. Deus sempre sustentou o povo. Deus sempre cuidou dos mais detalhes, né? Dos mínimos detalhes na sua caminhada. Nunca faltou pão, nunca faltou água. As roupas não envelheceram. Durante 40 anos eles foram sustentados por Deus. Mas ainda assim, volta e não volta. O povo reclamou, o povo murmurou, o povo se rebelou e o povo se esqueceu de Deus. Parece que é um ciclo vicioso. Deus abençoa, o povo se esquece de Deus, há consequências e maldição na sua vida, o povo se arrepende e Deus volta a abençoar. E parece que é um ciclo que se repete e repete e repete e repete. E o salmista, na verdade, o objetivo deste salmo é levar o povo, em primeiro lugar, ao arrependimento e a renovar a sua esperança na misericórdia e na bondade de Deus. Tanto que ele começa a dizer assim: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Não se esqueçam, Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Apesar de reclamarem, apesar da murmuração, apesar da rebeldia, Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Então se arrependam-se e renovem a vossa esperança na misericórdia e na bondade de Deus. Outras traduções dizem bondade de Deus. No versículo 6, o salmista diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade e andamos perversamente. Ou seja, olha este detalhe importante. O salmista não diz eles, o povo pecou. O salmista diz assim: nós também pecamos. Ele percebe que a história que ele vai contar não é a história apenas do povo de Israel. Ela infelizmente passa-se connosco também. E é também por vezes, muitas vezes, a nossa história. Não é só o povo de Israel que peca, nós às vezes pecamos. Não é só o povo de Israel que se esquece de Deus e anda neste ciclo. Por vezes os filhos e as filhas de Deus também se esquecem de Deus. Basta alguns dias difíceis? Esquecemos anos da fidelidade, do amor e da bondade de Deus. Sim ou não? Até ele diz assim: olha, nós também pecamos. Então, o problema do povo de Israel, como nos dias de hoje, não é falta de milagres. O Deus que operava milagres no passado, ele continua a operar hoje e vai continuar a operar. O problema foi esquecerem-se de Deus. Primeiro lugar, esqueceram-se da misericórdia de Deus. Quando nós lemos do versículo 6 ao 12, nós percebemos isso. Mas vamos ler aqui o versículo 7. Nossos pais não entenderam as suas maravilhas no Egito. Outras traduções dizem: não perceberam ou esqueceram. Não se lembraram da multidão das misericórdias. Antes, o provocaram no mar, sim, no mar vermelho. O problema do povo não foi falta de provas ou de milagres. O problema do povo foi falta de memória. Porque como é que é possível? Eles viram as 10 pragas. Eles viram como Deus os libertou poderosamente do Egito. Eles que trabalharam como escravos, eles não saíram pobres ou sem posses, porque o bezerro de ouro que foi feito lá em Êxodo capítulo 32 foi construído com os pendentes e com o ouro que eles tinham. E esses, sendo escravos, como é que esses pendentes e esse ouro foi ter com as mãos do povo? Foi quando o povo ia sair, os egípcios davam essas riquezas, esses ouros, esses pendentes a eles. Então Deus não os fez sair de mãos a abanar. Deus os abençoou. E como é que é possível, no primeiro obstáculo, Êxodo capítulo 14, verso 12. A primeira coisa que eles fazem foi criticar de Moisés. Foi murmurar contra Moisés. Foi murmurar contra Deus e dizer, ah, quem nos dera estar lá no Egito? Quem nos dera voltar para o Egito? 400 anos a clamar a Deus para os tirar de lá. No primeiro problema, eles querem voltar para o Egito. Porquê? Porque eles, em frente estava o Mar Vermelho, o faraó ficou endurecido o seu coração, pegou no exército, vai atrás deles para os matar a todos. Mas eles viram como de repente uma coluna de fogo se levantou e o exército foi impedido de chegar até ao povo. Em vez de clamar a Deus, eles murmuraram, eles criticaram e eles queriam voltar para a escravidão. Como é que isso é possível? Diante de um obstáculo, o medo tomou conta deles. Ou seja, o medo faz-nos esquecer daquilo que a fé devia nos recordar. Quem se esquece da misericórdia de Deus começa a viver dominado pelo medo. Quem se esquece da misericórdia de Deus começa a viver dominado pelo medo. Quem se esquece da misericórdia de Deus de ontem acaba por duvidar da fidelidade de Deus hoje. Então o maior perigo não é o Mar Vermelho. O maior perigo é deixar que o Mar Vermelho nos faça esquecer da fidelidade e da misericórdia de Deus. O maior perigo não é o nosso problema, o que estamos a enfrentar. O maior perigo é quando nós nos esquecemos da misericórdia e da graça e da bondade de Deus na nossa vida. Quantas vezes nós nos esquecemos da misericórdia de Deus? Mas ainda assim, versículo 8, olha o que diz. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu. Israel provocou a Deus, merecia o juízo. O que é que Deus fez? Os salvou. Os abençoou. Por amor do seu nome. Segundo lugar, nós vemos que Israel, eles esqueceram-se da provisão de Deus. Quando lemos os versículos 13, ao versículo 33, percebemos isso. Eles esqueceram-se da provisão de Deus. Olha o versículo 13. Porém, cedo se esqueceram das suas obras. Não esqueceram, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. O problema não foi fome ou sede. Porquê? Porque isso estava a ser suprido. O problema foi impaciência. Digo ao irmão lado, impaciência. Deus os guiou, Deus os protegeu, Deus os sustentou. Mas eles deixaram-se levar pela cobiça e pela inveja. Quando lemos o versículo 16, percebemos isso. Em invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo Senhor. Sabes o que é que acontece quando a inveja e a cobiça começam a fazer parte do ser humano? Lê o versículo 19. Fizeram um bezerro em Horeb e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito. Maravilhas na terra de Cão, coisas tremendas no Mar Vermelho. O bezerro de ouro não surgiu porque lhes faltava um Deus. Êxodo 32 conta esta história. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai a receber as instruções de Deus, os 10 mandamentos, este povo começou a ficar insatisfeito, impaciente. Ah, o que é feito com Moisés? Ah, isso nada acontece. Ah, olha, vamos aqui fazer um bezerro de ouro. E vamos fazer que ele seja o nosso Deus para voltarmos de volta para o Egito. O esquecimento gera insatisfação. E a insatisfação abre o caminho para a idolatria. O esquecimento gera insatisfação. E a insatisfação, ele abre o caminho para a idolatria. E daqui a pouco, nós vamos falar um bocadinho mais acerca disto. E por último, quando eles chegaram à terra de Canaã, do versículo 34 ao 43, eles esqueceram-se da santidade de Deus. Olha aí o versículo 34 a 36. Não destruíram os povos como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com os gentios e aprenderam as suas obras. E serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Esqueceram-se. O esquecimento leva-nos a viver como se Deus não existisse. O esquecimento leva-nos a viver como se Deus não existisse. E o que é que eles fizeram? Misturaram-se com as nações, aprenderam os seus costumes e serviram os seus ídolos. Misturaram-se com as nações, aprenderam os seus costumes e serviram os seus ídolos. E sabe qual foi o resultado? Trágico. Foi tão trágico, a idolatria tornou-se tão profunda que chegaram ao ponto de sacrificar os próprios filhos aos ídolos. Olha o versículo 37. Eu disse 37. E demais disto, sacrificar os seus filhos e as suas filhas aos... O que é que os ídolos são? É o que está aqui. 38. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. A terra foi manchada com o seu sangue. O problema não foi Israel viver ao lado das nações ou com as nações. Não podemos tirar esta mentalidade errada, vamos viver longe das pessoas, vamos viver fora. Não, o problema não é viver no mundo. O problema é deixar o mundo entrar dentro de nós. A maneira como penso, a maneira como ajo, os princípios, a falta de integridade. Então o pecado começa com um coração insatisfeito e termina com uma geração completamente afastada de Deus. O pecado começa com um coração insatisfeito. Este é o início. Mas sabe como é que ele termina? Com uma geração completamente mundana, afastada de Deus. É isso que o Salmo 106 nos conta. Ainda não terminou, mas lá vamos chegar como é que vai terminar. Como é que um povo que experimenta tanto do cuidado de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, consegue se esquecer dele? Como é que é possível? O que é que acontece? Esta é a lição para nós. Porque é algo subtil. Eles foram libertos, eles foram sustentados, eles foram protegidos, eles foram cuidados, o mínimo detalhe. E conseguem se esquecer de Deus. Então, o problema nunca foi o deserto. O problema foi o coração. Então vamos aqui identificar um padrão que aconteceu aqui e que está sujeito a acontecer nos nossos corações se nós não vigiarmos. O padrão é este. Primeiro, eles desejavam muito uma coisa. Eles ansiavam muito uma coisa. O que é que eles ansiavam? O que é que eles desejavam? O que é que os movia? Era ir para a terra prometida. Mas lembrem-se, quando Moisés vai falar com eles e traz essa promessa, terra prometida que emana leite e mel, o pacote inteiro, qual era? Olha, Deus vai nos libertar das garras de Faraó, porque aqui nós não temos liberdade para adorar o nosso Deus. Aqui nós não temos liberdade para seguir a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus. Então Deus vai nos libertar desta terra e vai nos levar para um lugar onde nós lá podemos adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus. Mas Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Nós seremos o povo amado, peculiar, do cuidado e do amor de Deus. E Ele vai-nos, Ele ama-nos tanto e cuida tanto que a promessa é esta. Ele vai-nos levar a uma terra que emana leite e mel. Uma terra próspera. O que é que eles ouviram? Quem está em sofrimento e escravidão, qual foi a parte que eles retiveram? Nós vamos para uma terra boa. Nós vamos ser prósperos. Não vamos ser ricos, não vamos servir mais ninguém. Então, isso foi o que eles retiveram. Então, o que é que eles querem? Eles saíram do Egito, o que é que eles querem? O que é a ânsia do seu coração? Qual é o sonho da vida deles? É terra boa, leite e mel, prosperidade. Então, na caminhada, identificamos isto. Primeiro, eles começam a sentir um certo desconforto. Porque há uma promessa de terra prometida que emana leite e mel. E eles passaram por algumas dificuldades. Agora passaram por um tempo que não havia água. Agora passaram por um tempo que não há comida. Então o que é que há? Desconforto. Deus supriu. Porque caiu maná e eles foram sustentados. Do deserto fez brotar águas. Mas eles não estão a gostar do caminho. Eles estão desconfortáveis com o caminho que Deus escolheu. Segundo, qual é o padrão? Eles começam a ficar impacientes com o tempo de espera. Porque Deus, ao perceber isso, dizer assim, olha, eles não me querem a mim, eles querem as coisas que eu tenho para eles. Até eles começaram a ficar impacientes. Primeiro, desconfortáveis com o caminho. Segundo, impacientes com o tempo de espera. E essa impaciência se era demonstrada o quê? Com as reclamações, com as murmurações. E ao ficarem impacientes com o tempo de espera, terceiro lugar, eles começam a perder a confiança no processo. Eles começam a desconfiar do processo. Eles começam a descrer do processo. E quando a gente descrê do processo, desconfia do processo, não acredita no processo, nós vamos fazer uma quarta coisa. Começamos a procurar atalhos para chegar onde eu quero. Um ditado português, não sei se no Brasil é assim, ou na Colômbia. Quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Não sei se faz sentido no Brasil. Mas cá em Portugal é assim, quem se mete em atalhos, é isto mesmo que eles se meteram. Em trabalhos. E é isso que nós vamos ver. Porque o que está a acontecer aqui é, eu quero muito uma coisa. E se o caminho que Deus propõe está a ser desconfortável, ou se aquilo que eu quero parece que Deus não me dá, ou parece que está a demorar, eu passo a desconfiar, eu passo a não crer. E como eu não quero muito aquilo, e aquilo não vem desta maneira, eu vou arranjar uma maneira daquilo vir. De buscar aquilo. E esse atalho chama-se idolatria. Diga, irmão, lá, idolatria. Idolatria é substituir Deus por alguma coisa que não é Deus. O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos a confiança, que nós colocamos a nossa esperança, que nós colocamos a nossa expectativa, que nós colocamos a nossa devoção e passamos a viver para o objeto dessa idolatria, que é o ídolo. E nós percebemos que o povo de Israel passou a viver para ter terra boa, para ser abençoado. E ele não percebeu que isso era um ídolo que precisava ser arrancado do seu coração. Deus não tem problema em abençoar ninguém. Deus não tem problema em nos dar. Deus só não quer que isso esteja no lugar que deve ser reservado a ele. E eu omiti aqui um versículo de propósito que nós vamos ler agora, que é o versículo 15. Eu vou ler o 13, 14, só para percebermos o contexto. Porém, cedo se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Versículo 15. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou magreza às suas almas. Em casa, vocês leem estes três versículos em muitas outras versões. Na versão A Mensagem diz assim: mas não demorou muito para se esquecerem de tudo. Tudo o quê? Tudo o que Deus tinha feito. Não demorou muito. Pois diz assim: não tinham paciência para obedecer. Porque eles não estão à procura de obediência. Qual é o sonho da vida deles? Terra boa. Qual é o Deus do nosso século? Boa vida. O que é que nós queremos? Boa vida. O que é boa vida? É possuir coisas. É passear. É viajar. É ter tudo. Boa vida. Então eu vou ler outra vez. Não demorou muito para que se esquecessem de tudo. Não tinham paciência para obedecer. Queriam apenas a própria satisfação naquele deserto. E provocaram Deus com as suas insistentes exigências. E o versículo 15 diz assim: e ele deu a eles o que pediram, mas com isso o coração deles ficou vazio. Deixa-me explicar de outra forma. A ideia é esta. O povo desejava muito uma coisa. Intensamente. Esse desejo passou a dominar o seu coração. Eles dormiam, levantavam-se, acordavam. Eu quero isto, eu quero aquilo. E ficaram muito. E ficaram tão obcecados com aquilo que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para adquirir aquilo. Eu estou disposto a negociar o meu caráter, eu estou disposto a negociar a minha fé, eu estou disposto a negociar a minha confiança em Deus, eu estou disposto a trocar tudo por isso. Então Deus permite que a pessoa siga o caminho que ele escolheu. Pronto, é esse caminho que queres? Então vai. É o tal atalho? Então vai. E quando finalmente eles alcançam aquilo que desejavam, eles descobrem que o coração continua vazio. Não encontram satisfação, não encontram realização e não encontram contentamento. Porquê? Porque o ídolo nunca entrega aquilo que ele promete. O ídolo nunca entrega aquilo que ele promete. Pelo contrário, o ídolo promete liberdade, mas acaba sempre por produzir escravidão. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. O que é que acontece em muitas casas hoje? Porque este salmo continua atual. O que acontece em muitas casas hoje? Talvez nós não façamos bezerros de ouro hoje, mas continuamos a fabricar ídolos no nosso coração. Um deles é a boa vida. Não tem problema de desejar. Um ídolo é dinheiro. Porque dinheiro elevado a um ídolo, a Bíblia chama mamon. Ele não está a falar contra dinheiro. Ele não está a dizer que nós não precisamos de dinheiro. O problema é quando colocamos no dinheiro toda a nossa esperança, toda a nossa identidade, toda a nossa segurança, tudo, tudo o que nós precisamos é dinheiro, mais nada. E ele é levado a mamon, torna-se um ídolo. E quando ele se torna um ídolo, ele acaba por escravizar a pessoa. Vou dar um exemplo. Qual é o atalho? Bem, depende. Uns vão para o mundo do crime. Porquê? Porque eles querem dinheiro. Eles querem uma boa vida. Esta coisa de trabalhar demora tempo. Então a gente rouba. Esta coisa de trabalhar demora tempo. Então a gente faz tráfico de droga. Não importa quem nós destruímos, não importa quem nós passamos, nós precisamos é de dinheiro. E o dinheiro assim é mais rápido. E eles enveredam por esse caminho. Só como o ídolo não entrega aquilo que ele promete. Ele promete liberdade, mas entrega escravidão. Quem lá entra não sai. ou sai morto. Porque o ídolo nunca entrega aquilo que ele promete. Mas pronto, uns escolhem esse caminho do crime, mas outros podem escolher o caminho da ilegalidade. Os negócios ilícitos. Não é bem ilícito, pastor, é mais ou menos. Quando a gente mexe mais ou menos, uma mão lava a outra, já sabemos o que é que estamos a falar. Oh, pastor, gente séria não prospera. Porquê? Porque o ídolo dele é prosperar. Mas como não quer percorrer o caminho correto, confiar em Deus, depender de Deus, então nós estamos desconfortáveis com esse caminho, está a demorar tempo, não acredito nele, então eu procuro um ídolo, eu procuro um atalho. O atalho é o ídolo. E o ídolo são negócios ilícitos. Mas o meu Deus é o mesmo. Quer conseguir boa vida, dinheiro. Outros vão para o mundo do jogo. O Mário trabalhou durante anos num casino e viu quantas vidas se destruíam ali. Quando a gente anda de bicicleta, ele conta uma ou outra história. Mas hoje é mais fácil, nós nem precisamos ir ao casino, basta ser online. E o problema é que aqueles começam a apostar o que não têm. Começam, há uns que apostam o que têm de sobra, mas há outros que tiram do comer da família para apostar naquela ilusão que se eu ganhar eu vou dar uma boa vida à minha família. E acabam por perder o que não têm e se endividam. E a quantidade de gente que está a acontecer é abismal. É abismal. Porque o ídolo nunca entrega aquilo que ele promete. A pessoa, além de não conseguir melhorar a vida, piorou a vida dele, da mulher e dos filhos. E isso está a acontecer hoje, em muitas casas. Outros escolhem o caminho dos rendimentos fáceis, aqueles lugares que prometem o dobro. Mete 5 e vai receber 10 em 2 meses. Moedas online, bitcoins, etc. Nada disso é mau. Uma pessoa não se percebe nada de horta e vai se pôr naquilo. Perde o pouco que tem. Porquê? Por causa de um ídolo que tomou o seu coração. Que é boa vida. E o caminho por aqui está a demorar muito. Até é desconfortável. Eu até conheci um fulano que já me contou que ele pôs lá 5 e agora tem 15 mil. E olha o carro que ele tem. E olha a carro. E é 5 o ídolo. Nos engana. Mas outros podem apostar na religião. Na doutrina de prosperidade. Porque a ganância é a mesma. Ele dá porque ele está a ser convencido que se ele der, se ele colocar ali no altar uma oferta de sacrifício, Deus o vai abençoar. E o ídolo é o mesmo, é ganância, uma boa vida. E infelizmente o que não falta é testemunhos de gente que diz que deu a casa, deu o carro, deu isto, deu aquilo e não aconteceu. Porque o ídolo nunca entrega aquilo que ele promete. Nunca. Mas muitos... Qual é a diferença entre o crime e a religião? O ídolo é o mesmo. O atalho está a ser outro. Mas o ídolo que está no coração é o mesmo. Mas Deus nos promete abençoar? Claro que sim, irmão. Isso é outra escola. Isso é outra coisa. Isso é outro assunto. A falar aquilo que move, o egoísmo, a ganância por obter. E uma quantidade de gente que acaba por prender essas pessoas. Porque o ídolo não liberta, o ídolo escraviza, a pessoa deixa de ser ela mesma. Porque ela está a viver. Uns, é o jogo, eu tenho que ter mais isto, eu vou pedir a este e depois eu digo que pago, que é para apostar ali, mas outros é na igreja, porque ele promete, se eu for à fogueira santa, se eu fizer a oferta do sacrifício, se eu fizer o jejum de Daniel, isto, aquilo, uma série de coisas, a gente conhece a Bíblia. Mas o ídolo, aquilo que está a prender a pessoa, é a mesma coisa. A pessoa deixou de ser ela, a pessoa deixou de tomar decisões. O ídolo cega de tal maneira que ele não governa a vida dele. Ele é governado por essas pessoas e por esses ídolos. Outros, a cultura do coaching. Se tu fizeres a coisa certa, se pensares da maneira correta, se agires da forma certa, tu vais ter. Não é necessariamente mau. Mas o problema é quando nós não percebemos que aquilo que está por trás é a ganância do nosso coração. E não aprender. Quer ver uma coisa simples que acontece em Portugal? As pessoas que estão no fundo de desemprego têm a possibilidade de fazer um curso. Tal uma coisa mal, não, isso era bom. Era, não, é. Se! Libera-me lá, se. Eu conheci alguém em Caldas que tinha uma profissão e ao ficar desempregada, já com uma idade, foi tirar um curso sobre cuidar das pessoas mais idosas e tal, e começou a aprender e tal, e depois foi e trabalhou nisso. Mas alguns não pensam assim. O que é que eles querem andar a fazer? De curso em curso. Porque o objetivo não é trabalhar. O objetivo é viver à conta. Qual é o Deus dele? É essa ganância. É andar de curso em curso. Ele não quer curso coisa nenhuma. Ele não quer estudar coisa nenhuma. Ele quer é uma forma de obter dinheiro sem trabalhar. Isso cansa. E qual é o Deus? Essa cultura da boa vida. Essa cultura de ter isto e ter aquilo. Quantas pessoas sacrificaram famílias, sacrificaram a família, saúde, a fé em troca de sucesso. Eu não vou dar muitos mais exemplos, porque agora temos muitos outros deuses que fazemos no nosso coração. O conforto, o prazer. Quantas pessoas trocaram a sua família por um relacionamento ilícito e perderam tudo. Quantos? Porquê o ídolo nunca entrega aquilo que promete? Ele promete liberdade, mas o que ele vai fazer é escravizar. Então o problema começa quando esperamos dessas coisas, aquilo que só Deus pode dar. Identidade, segurança, esperança, satisfação. O problema é quando nós perdemos a autonomia. As pessoas nem pensam. Quem está viciado no jogo já deixou de pensar. Porque se ele conseguisse raciocinar um bocadinho, ele percebia que ele está a apostar o que não tem. E que em vez de ele estar a melhorar a vida da família, ele está a escravizar a família, pior, está a tirar pão da boca. Mas o mesmo acontece na religião. Ele nem pensa, porque ele já nem tem autonomia. Porque quando ele saiu da corrente não sei das quantas, alguém já lhe falou da fogueira não sei das quantas, e ele vai, sai de uma e vai para a outra. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não lê a Bíblia. Ele está cego com o poder ter mais. E os anos vão passando e ele está na cepa torta. Porque ele está escravizado naquela roda. Por isso é que eu digo que eles não têm autonomia. Não são eles. E é por isso que eu digo que o Salmo 106 continua tão atual. Não apenas porque é a história de um povo que viveu há milhares de anos, mas é a história do coração humano. Do coração do homem e da mulher. O Salmo termina, versículo 44, dizendo, contudo, atendeu à sua aflição, ouvindo o seu clamor, e se lembrou da sua aliança, e se arrependeu, segundo as multidões das suas misericórdias. Versículo 44 e 45. Mesmo depois de tudo isso, Israel esqueceu-se de Deus, mas Deus lembrou-se da sua aliança. Israel foi infiel, mas Deus permaneceu fiel. Olhem para mim. Hoje o teu problema pode não ser o mar vermelho, pode ser outro. E provavelmente é outro. pode ser uma doença, uma luta dentro da família, um problema financeiro. Claro que nós precisamos de dinheiro. Claro que naturalmente nós queremos crescer na vida. Isso é natural, irmãos. Uma oração que parece não ter resposta, um pecado que insiste em voltar, uma espera que parece demasiadamente longa. Mas a pergunta do Salmo 106 é: o que é que tu estás a fazer com o coração enquanto esperas em Deus? Para onde é que está a ir o teu coração? Estás-te a lembrar da fidelidade de Deus? Ou estás tão obcecado por isso que estás disposto a negociar tudo para conseguir isso? Quantas pessoas, homens e mulheres de negócios, por exemplo, bem influentes no mundo e conhecidos, que tinham uma vida de integridade e destruíram tudo num abrir e fechar de olhos, porque negociaram essa integridade. Não é essa vergonha que nós vemos às vezes em alguns políticos, em alguns homens de negócios, que afinal aquela aparência de integridade desmoronou-se tudo por causa do negócio? E seria bom se falássemos só do mundo, mas infelizmente isso acontece entre nós. Isso infelizmente acontece com colegas meus que metem tudo em causa, uma vida, por causa de um relacionamento ilícito, por causa de dinheiro, por causa de sei lá do quê, de fama, de seguidores, de sucesso. O que é isso, sucesso? O que é sucesso para nós? É o que o mundo define de sucesso. Onde é que a nossa geração está a parar? A ir parar? Há princípios que nem precisamos ser crentes. O meu pai não era crente. E as pessoas da geração do meu pai, que hoje têm 80, 90 ou 100, hoje já não estão cá, não é? Já passou dos 100. Havia um princípio para eles, era inegociável, que era a integridade e a palavra. A palavra é dada, que valia mais de qualquer assinatura. Podiam não ter para comer, podiam, mas perder a honra, é inegociável. Porquê que é negociável para nós? Conhecemos Jesus. Mais um barco, mais uma casa, mais umas férias. Vale a tua integridade? Achas que vale? Então o Salmo 106 é para nós. Não deixes um momento difícil, apaga da tua memória toda a fidelidade de Deus na tua vida. E eu quero encorajar nesta manhã, como tenho encorajado os domingos anteriores, vamos orar, vamos permanecer fiéis, vamos lembrar da fidelidade de Deus. O caminho está a ser desconfortável. Oh Senhor, fortalece os meus pés para passar por cima destas pedras. Em vez de estar a pedir: Senhor, remove as pedras, olha, endurece os meus pés para que eu possa. Senhor, eu não vou para mais lado nenhum. Só Tu tens as palavras da vida eterna. Eu não vou deixar enganar pelo ídolo. Eles encontraram o ídolo, mas perceberam que a satisfação não estava lá. Quantos mudaram de mulher? Uma, duas, três, quatro. E perceberam que afinal tudo era uma ilusão. É só lermos Salomão, ele diz isso. Tive tudo e percebi que tudo é ilusão. Precisamos de experimentar para acreditar. Com os nossos filhos, não metas aí a mão, queima. Alguns precisam de quê? De se queimar. Mas a boa notícia é que Deus nos ama. E a misericórdia do Senhor perdura para sempre. Então talvez hoje Deus esteja-te a chamar para abandonares um pecado. Talvez esteja-te a chamar para voltares a confiar em Deus. Talvez esteja-te a chamar para deixares esses atalhos. Talvez esteja-te a chamar para derrubares esses ídolos no coração. Talvez esteja-te a chamar para te lembrares do que Ele já fez na tua vida. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que continua a conduzir e a abençoar os seus filhos amados. E nós somos filhos amados. Nós podemos esquecermos de Deus, mas Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece de ti. Não negocieis a tua integridade. Não troques nada por um prato de lentilhas. Porque um dia nós estaremos cara a cara com o Senhor. Vamos ficar de pé. Tudo nesta vida é passageiro. Fecha os teus olhos e vamos orar. Antes de sair, antes de terminarmos o culto, vamos orar. O que é que Deus está-te a chamar para fazer? É abandonar algum pecado? Pede perdão a Deus. É abandonar esses atalhos que nada mais são do que ídolos para chegar ao que verdadeiramente nós queremos. Pastor, mas eu gostava tanto, eu sonho e continuo a sonhar. O que o Salmo 106 nos ensina é que não coloques no lugar de Deus o que só é devido a Deus. Deus tem a capacidade para te dar. Olhem para mim. A prova que Deus tem a capacidade para nos abençoar é que a nova geração, 40 anos depois, foi e conquistou a terra. Foram abençoados. Entraram no leite, no mel. Deus não é como ao ídolo. Deus entrega aquilo que Ele promete. Ele é fiel. Então não te canses do caminho. Mesmo desconfortável, continua a caminhar, continua a confiar, continua a acreditar, continua a olhar para Ele, porque a nossa vida aqui é apenas uma passagem. Nós somos peregrinos nesta terra, não são só os irmãos brasileiros, colombianos, estrangeiros que estão nesta sala, sul-africanos e outros que Guatemala e todos os outros que eu não me lembro agora, que são peregrinos nesta terra. Nós portugueses somos peregrinos nesta terra. Isto não é o nosso lugar, esta não é a nossa casa, mas é a eternidade com o nosso Deus. Uma igreja, um povo, uma raça, uma língua. Sim ou não? Pai, tem misericórdia. Senhor, aquilo que eu te peço nesta manhã, enche o nosso coração de temor. Não de medo, de temor. E Senhor, eu oro por aqueles que estão neste ciclo vicioso. Seja qual for o atalho, em que Deus abençoa, eles se esquecem, as consequências vêm, eles choram, se arrependem, voltam para Deus. Deus abençoa, mas eles voltam-se a esquecer, as consequências voltam a vir, eles voltam a chorar, a se arrepender. Deus os abençoa, mas eles voltam. Senhor, que esse ciclo seja quebrado, que nós possamos te servir não por causa do medo, mas porque te amamos, porque compreendemos que tu nos libertaste da escravidão das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do teu amor, para que possamos te louvar, te seguir livremente, e que tu sejas o nosso Pai e que nós somos os teus filhos. Faz a tua oração agora mesmo. Espírito Santo, toca em cada vida.